Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso Panorama Econômico. Como sempre, eu, Luiz Zhao, e meu colega brasileiro, Luiz Tasso Neto, estamos com vocês.
Olá, Luiz. Olá, caros ouvintes. Tudo bem? É com muito prazer que podemos trazer mais reportagens e notícias sobre economia para vocês.
A China e o Brasil estabeleceram em 1993 as relações bilaterais de parceria estratégica. Esse ano, portanto, marca os 20 anos desse estabelecimento. Nestas duas décadas, as cooperações entre os dois países tiveram avanços significativos, especialmente nas áreas de economia e comércio.
Por isso, no programa de hoje, vamos trazer duas reportagens sobre os intercâmbios e cooperações entre a China e o Brasil. No final, teremos também algumas notícias recentes sobre economia para vocês.
Bom, é isso aí. Primeiro, vamos às reportagens de hoje.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Para comemorar os 20 anos do estabelecimento das relações de parceria estratégica entre a China e o Brasil, foi realizado recentemente na Faculdade Casper Libero, em São Paulo, um simpósio sobre as relações sino-brasileiras. Mais de 100 diplomatas, empresários, jornalistas e pesquisadores dos dois países participaram do evento.
Na ocasião, os especialistas fizeram retrospectivas sobre a história do desenvolvimento das relações bilaterais. Ao destacar os sucessos conseguidos pelos dois países nas áreas econômica e comercial, os participantes também lamentaram um pouco que os intercâmbios culturais entre os dois povos ainda são fracos e os conhecimentos mútuos ainda são insuficientes.
É verdade. Sobre o avanço do comércio bilateral, o embaixador da China no Brasil, Li Jingchang, indicou que em 1993, o valor comercial total entre os dois países era de cerca de US$ 1 bilhão. No ano passado, esse número atingiu US$ 85,7 bilhões, registrando um aumento de mais de 80 vezes. O embaixador chinês ainda enfatizou que a China é o maior parceiro comercial do Brasil e o maior importador de produtos brasileiros. Ao mesmo tempo, o Brasil também é o maior parceiro comercial da China na América Latina.
Além do embaixador da China, representantes de grandes empresas dos dois países, como a mineradora brasileira Vale, a empresa chinesa de telecomunicação Huawei, também discursaram no simpósio. Eles testemunharam o crescimento rápido do comércio sino-brasileiro, mas confessaram ao mesmo tempo os problemas causados pela falta de intercâmbios culturais. Foi enfatizada a importância da cultura chinesa no impulso do desenvolvimento das relações bilaterais. João Pedro Frecha de Lima, vice-presidente da Huawei Brasil, explica.
Nós não podemos olhar para a China com uma ótica ocidental. Não pode fazer. Isso é primário. Nós temos que olhar com uma ótica neutra. Nós temos que ver que, literalmente, para o oriental, tudo é relativo. O oriental olha o conjunto. Então, eu fiz a opção seguinte, tentar aprender o máximo que eu pudesse da cultura chinesa. Então, eu li os romances chineses que estavam disponíveis em inglês, em português, havia alguma coisa, os filmes. Você aprende a maneira de pensar dos chineses e você aprende a respeitar e admirar.
Os jornalistas dos dois países na reunião indicaram também que, com exceção das novidades das áreas econômica e comercial, eles não tinham escrito quase nada sobre outras trocas entre os dois países. Para os profissionais, as mídias de ambos os países devem tomar mais responsabilidade no fortalecimento dos intercâmbios culturais e sociais. O jornalista Felipe Coraça, do jornal O Estado de São Paulo, disse.
Eu acho que a imprensa brasileira, especificamente, precisa fazer perguntas melhores. Não os jornalistas que estão hoje cobrindo, não que eu não façam esse esforço, mas eu acho que esse esforço tem que partir mais ainda da parte operacional, antes do repórter ser valorado, antes do repórter receber uma orientação. Quem está pensando no jornal, quem está pensando que vai ser publicado, precisa ter perguntas mais interessantes e refinadas respeito da China para quebrar um pouco essa barreira de só economia e só curiosidade, mesmo curiosidade mesmo.
As cooperações econômicas trazem benefícios verdadeiros para os povos dos dois países. O governo Dilma segue quase todas as políticas do governo Lula, por isso, podemos prever que os intercâmbios comerciais e econômicos bilaterais com a China devem seguir obtendo grandes sucessos no futuro.
Mas devido à longa distância geográfica e à grande diferença da cultura e da tradição, a falta de entendimento e conhecimento vai continuar atrapalhando os intercâmbios. Agora, o Brasil está preparando a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Obviamente, as empresas chinesas não querem perder esta chance para ampliar os negócios com o país sul-americano. Mas para melhorar os negócios, devem conhecer melhor os costumes brasileiros. Sobre isso, o vice-gerente-geral do Centro de Negócios China-Brasil, Wang Chunlei, que viveu 15 anos no Brasil, deu suas sugestões. Primeiro, se vender e ir embora, não vai conquistar a confiança dos brasileiros. Portanto, é melhor estabelecer em primeiro um escritório ou uma agência de sua empresa no Brasil. Segundo, as empresas devem saber tratar bem os atritos comerciais. Por exemplo, para evitar os altos impostos alfandegários, as companhias chinesas devem importar matérias-primas e produzir no Brasil. Terceiro, se quiser investir em projetos do Brasil, não pode realizar investimento direto sozinho. Deve sim procurar uma empresa brasileira para fazer investimentos em conjunto, o que vai facilitar muito nos processos necessários.
Nossa, ele realmente conhece bem o Brasil.
É verdade. E para impulsionar ainda mais as cooperações bilaterais, precisamos de mais pessoas como ele.
Exatamente. Bom, caro ouvinte, está a sintonizar o panorama econômico. Vamos agora para um pequeno intervalo e depois traremos mais uma reportagem sobre os negócios entre a China e o Brasil.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, blog, rádio online e vídeo.
Nos últimos anos, o Brasil tem apresentado um bom desempenho econômico, mas o desenvolvimento da infraestrutura é relativamente fraco. Por isso, o governo brasileiro decidiu fazer grandes investimentos nesse setor. A previsão é que no período entre 2010 e 2015, os investimentos brasileiros nos projetos de infraestrutura atinjam 8 bilhões de dólares.
Com a aproximação da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, é preciso uma grande quantidade de equipamentos e máquinas para construir ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, estações de energia, casas, etc. Nesse contexto, foi realizada a segunda Feira Internacional de Solução para Obras e Infraestrutura entre os dias 5 e 8 de junho em São Paulo. Esta é a única feira na América Latina que reúne equipamentos, suprimentos, serviços, aluguel, produtos e soluções que atendem às atividades do dia a dia de uma obra, numa inovadora forma de exposição.
A feira atraiu 332 empresas de engenharia mecânica provenientes de 14 países e regiões para mostrar seus produtos e serviços. De acordo com Hugo Ribas, diretor de operações do grupo Sobratema, organizador da feira, o evento responde de uma forma ativa à demanda do mercado.
Inicialmente, ela se direcionava só para equipamentos. Fazemos anualmente um fórum de infraestrutura, Brasil Infraestrutura, e sentimos que o mercado queria uma feira com esse perfil que eu falei para você. Não uma feira vertical, só de concreto, só de fundação, só de habitação. A comunidade da construção pediu, a gente sentiu, pediu uma feira horizontal. Ou seja, abraçando, é o que eu já tinha falado, todos os setores da construção no mesmo local e no mesmo tempo.
No salão de exposições foram estabelecidos 3 pavilhões exclusivos para os 62 expositores chineses. Isso ofereceu às pequenas empresas chinesas uma oportunidade de conhecer o mercado brasileiro. As grandes companhias que já têm sua base no Brasil funcionou como uma plataforma para expandir seus negócios na América Latina.
O grupo Weichai é um fabricante chinês de automóveis e equipamentos automotivos, o segundo mais poderoso do mundo no setor. O conglomerado quer entrar no mercado brasileiro através da participação em feiras e realizar o desenvolvimento da sua marca no Brasil. Dong Jiachen, vice-diretor do departamento responsável pelos negócios na América Latina e na Europa do grupo Weichai, explica a estratégia. O Brasil é um país industrializado com protecionismo relativamente forte na indústria. Tendo em conta a base da indústria e as políticas protecionistas do país, devemos estabelecer filiais e fábricas passo a passo. Além disso, vamos usar peças locais e força de trabalho local para montar nossos produtos aqui. Dessa forma, podemos elevar nossa competitividade no mercado brasileiro.
O grupo Xiagong, de Xiamen, cidade do sudeste chinês, é um dos mais poderosos na área de engenharia mecânica. O grupo, que já tem sua subsidiária no Brasil e pretende estabelecer fábricas locais, está fazendo pesquisas sobre o mercado do país. Ao Meichun, superintendente de projetos da Sociedade Limitada de Comércio Internacional de Xiagong, subsidiária do grupo, apela às partes que mantenha uma interação benigna no processo de procurar expandir o mercado. Muitas instituições do governo chinês no Brasil estão fazendo todos os esforços para criar condições favoráveis para nossos negócios aqui. Mas a capacidade de coordenação da Associação do Setor de Engenharia Mecânica necessita ser reforçada. Com certeza, as próprias empresas devem também se esforçar para reduzir a competição feroz entre os rivais do setor. Isso será benéfico para garantir os interesses das empresas e do todo o setor de engenharia mecânica, assim como do nosso país.
Bom, prezado ouvinte, tivemos assim as reportagens do programa de hoje. A seguir vamos para as notícias mais importantes da última semana na área econômica.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
China e países de língua portuguesa criam fundo de desenvolvimento.
A China e os países da língua portuguesa estabeleceram no dia 26 em Beijing um fundo de desenvolvimento para a cooperação. Esse fundo é um dos 6 projetos aprovados durante a 3ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa.
O fundo tem como finalidade apoiar as empresas chinesas e dos países de língua portuguesa a desenvolver a cooperação e o investimento e promover o desenvolvimento econômico dos Estados-membros do Fórum.
O fundo tem um valor total de US$1 bilhão e foi cedido pelo Banco de Desenvolvimento da China e o Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Macau. O montante será administrado pelo Fundo de Desenvolvimento China-África.
Em 2012, o comércio entre a China e os países de língua portuguesa cresceu 9,6%. Entre os participantes, Brasil, Angola e Portugal são os 3 maiores parceiros comerciais da China.
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento indica que investimentos diretos estrangeiros diminuem 18% no ano passado.
A Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, publicou no dia 26 o relatório de investimento mundial de 2013, segundo o qual, em 2012, os investimentos estrangeiros diretos foram de US$1,350 bilhões, diminuindo 18% em comparação com o ano de 2011. No ano passado, os investimentos atraídos pelos países em desenvolvimento ultrapassaram pela primeira vez os dos países desenvolvidos, ocupando 52% do valor total do mundo.
A China investiu US$84 bilhões em 2012, um recorde histórico para o país, tendo se tornado no 3º maior investidor mundial, apenas atrás dos Estados Unidos e do Japão.
Número de visitantes chineses no exterior supera 37 milhões nos primeiros 5 meses do ano.
A Administração Nacional de Turismo da China revelou na última quinta-feira que nos primeiros 5 meses deste ano, cerca de 38 milhões de chineses viajaram a países estrangeiros, representando um aumento de 17,3% em relação ao ano passado. O número de visitantes que a China recebeu no mesmo período foi de 22,9 milhões, uma queda de 4%.
Atualmente, a China tem o maior mercado turístico do mundo. No ano passado, a China tornou-se pela primeira vez o maior país de consumo de viagem no exterior. O mercado turístico da China mantém um crescimento sustentável, com uma estrutura cada vez melhor e uma elevada eficácia, diz o documento.
Bom, caros amigos da nossa frequência, terminamos assim o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Um forte abraço a todos e tchau, tchau.